A propósito desta situação dos dados pessoais dos manifestantes que acabaram por ser partilhados com a Embaixada Russa, no caso a Câmara Municipal de Lisboa, assim o fez. E eu gostava de colocar uma primeira pergunta ao António, enquanto presidente aqui do OSCOT: o quão preocupante é um caso destes, António?
Bom, é preocupante porque pode, do ponto de vista, pelo menos teórico, de que havendo opositores a um determinado regime, que esse regime possa exercer algum tipo de pressão sobre quem está a organizar essa manifestação. É evidente que quando se está numa contestação de índole política, deve-se ter o cuidado e a atenção de que não se deve fornecer elementos, até porque, naturalmente, numa situação dessas, as forças de qualquer regime, e não estamos a falar de nenhum em particular, tentam obter toda a informação sobre quem se apresenta como contestatário, de todas as formas, e, portanto, esta é uma forma de confirmação, provavelmente, algumas suspeitas que já teriam para esta situação.
E António Nunes, a segurança destes ativistas, na sua opinião, pode estar ou efetivamente está em perigo?
Eu diria que esses ativistas em Portugal não estarão propriamente em perigo. Naturalmente que a entidade competente para avaliar essa situação é o Serviço de Informações de Segurança, no âmbito do SIRP, é a entidade competente portuguesa para o efeito, fará uma avaliação da situação e determinará se há ou não há necessidade de tomada de medidas especiais. Mas agora temos é numa situação diferente. É, se saírem do território nacional, naturalmente que aí já poderá haver alguma razão para condicionar os movimentos desses elementos, porque não sabemos como é que poderão reagir se houver intenção de reagir sobre eles. A questão aqui é mais de fundo, é o não cumprimento de normas de segurança que devem ser executadas sem qualquer violação. E aí é que me parece que o cerne da questão estará neste momento.
António falou dessa possibilidade de haver reação ou não sobre estes ativistas. Também gostava de lhe perguntar, num caso afirmativo de uma possível reação, que tipo de represálias podemos nós estar aqui a falar, em relação a estes ativistas?
Bom, é preciso entender que aí deixamos estar no domínio da segurança para estar no domínio da geopolítica e geoestratégia. E nós sabemos que Portugal, apesar de ser um país da União Europeia, apesar de ter boas relações com muitos dos países e poder solicitar algumas pressões, são sempre mais fracas do que aquilo que poderia ser se nós estivéssemos a falar de Portugal ser uma grande potência. E, portanto, não me parece que Portugal tenha muitas condições, do ponto de vista da geoestratégia e da geopolítica, de poder exercer pressões de tal forma interessantes que, para além da condenação pública e também da condenação política de qualquer ato, tenho algumas dúvidas que Portugal, pelo tamanho do país e pelas estruturas onde se inclui, estruturas internacionais, possa fazer muito mais do que isso.
Enquanto presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, o OSCOT, falando precisamente nessa questão da segurança, a nível de segurança e dos próprios direitos humanos, acha que este caso pode manchar a imagem de Portugal?
Qualquer caso que, como este, em qualquer país, não deixará de ter o seu sublinhado, até em termos da confiança que os vários países têm entre si. E, portanto, tudo o que se trata de temas de segurança, e nós temos a nítida sensação, para não dizer quase, a certeza de que Portugal não toma em devida atenção à área da segurança. Por várias razões. Primeiro, porque somos um país pacífico. Depois, porque somos um país de baixa criminalidade. Porque o apuramento, muitas das vezes, da responsabilidade não tem consequências imediatas que não sejam consequências a posteriori e passado algum período de tempo, às vezes largo, no âmbito da justiça. Portanto, não há consequências, muitas das vezes, não há consequências administrativas e políticas diretas. Remete-se muito para a área da justiça. E, portanto, face a estas circunstâncias, há sempre a dúvida se o cometimento de determinado tipo de infração ou negligência, o que é que corresponde a seguir. E, portanto, nós temos vindo a assistir até ultimamente a várias situações de infração àquilo que são as regras e, sistematicamente, o que todos vimos a dizer é que são situações excepcionais, têm que ser observadas, têm que ser avaliadas e não se podem repetir até o próximo ato. E não há consequências diretas. Ora, nas democracias maduras do resto da Europa, esta a componente de responsabilidade, digamos, administrativa do ato é independente da correspondente sanção judicial do ato. E nós aqui não gostamos muito. Não temos essa tradição. Temos muita tradição de chamar, de enviar tudo para a justiça. A justiça que resolva o problema. E se a justiça não conseguir resolver o problema, mas entretanto já passaram 3, 4, 5 anos e portanto já nós nos esquecemos quando a justiça resolve o problema. E esse é um facto que leva a que muitas das vezes, no âmbito da administração em geral, não haja responsabilidades imediatas e diretas, porque não se averigua de imediato do ponto de vista do cumprimento da norma e não do ponto de vista do crime que eventualmente esteja presente. Porque associado ao crime há um ato administrativo negligente e esse devia ser apurado imediatamente e denunciado imediatamente. E com isso nós educávamos, de certa forma, a administração a cumprir com eficácia, eficiência e prontidão tudo aquilo que são normas. E muitas vezes isso não acontece.
O António Nunes acabou de avançar aqui com uma possibilidade de resolução e também em jeito de conclusão aqui desta nossa conversa, António Nunes. É certo que Fernando de Medina já veio pedir desculpa pelo caso, mas como se diz também na gíria, o mal já está feito. O que é que o António Nunes, na sua opinião, considera que pode ser feito agora para que se corrija esta situação?
Eu penso que a situação não é corrigível. Do ponto de vista, a informação está dada, o conhecimento já está feito nas autoridades, gostavam de ter essa informação e tiveram-na, portanto, e isso é irreparável. Agora há que apoiar quem foi colocado nesta situação de observação por parte de entidades terceiras, estrangeiras, tomar conta da sua segurança, mas pouco se pode fazer por isso. O que se pode fazer é, no âmbito da administração, neste caso da administração da Câmara de Lisboa, verificar se as normas e procedimentos foram cumpridos ou se, porventura, não havia normas e procedimentos, instituir de imediato as normas e procedimentos e, naturalmente, que se foram violados alguma norma interna ou alguma norma geral, têm que os correspondentes infratores serem devidamente sancionados. Quanto às pessoas que foram denunciadas, pouco podemos fazer por elas, que não seja acompanhá-las e verificar do seu grau de segurança.